E cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, sempre tão bem acompanhados a cada final de tarde de sexta-feira. Hoje não é exceção, com esta linda parceria com o Hotel das Salinas, hoje tomamos um chá com muita, muita saúde. Quem a conhece diz que ela é um marco na vida, que há um antes e um depois da Betty Dias. A Betty é professora de yoga, é naturopata e neste momento também a estudar medicina ayurvédica. Betty, bem-vinda, boa tarde.
Muito obrigada, Maria João, boa tarde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
O gosto é nosso, Betty. Hoje em dia o público também, acredito eu, muito mais disponível para falar de saúde em várias abordagens, muitas delas holísticas, menos convencionais para nós, pelo menos no nosso país, mas de raiz e de base para tantos outros países, não é? Portanto, começando pelo início, Betty Dias, professora de yoga, quando é que as medicinas orientais se cruzam no seu caminho?
Bom, isto já lá vão uns valentes anos, mais de 20 anos, perto de 25 anos, quando eu comecei a ter algum interesse sobre a alimentação e comecei a perceber que a alimentação fazia a diferença na cura, pelo menos na capacidade de manter a pessoa que está doente saudável por mais tempo. Tive algumas experiências a nível familiar, algumas experiências a nível de pessoas amigas e a partir daí comecei a estudar muito sobre alimentação. E a alimentação naturalmente foi-me levando também para o yoga, porque a alimentação não pode ser vista só como aquilo que nós comemos, mas também como nós digerimos as nossas emoções e como lidamos também com a nossa mente. Então o yoga acaba por entrar na minha vida como um complemento para trazer a saúde do indivíduo para um nível de equilíbrio. Então, não há uma separação verdadeiramente entre o corpo físico e o corpo emocional e mental. Está tudo interligado e começou por aí.
Qual a definição de naturopatia, Betty?
Sim, a naturopatia vai buscar, de uma forma mais abrangente, várias vertentes de medicina, que não uma única. Por exemplo, neste momento a Ayurveda é aquela que está mais associada à cultura indiana, porque a Ayurveda nasceu na Índia, mas a naturopatia abrange várias. Então falamos de homeopatia, falamos de tudo o que esteja ligado à fitoterapia, tudo o que seja uma abordagem mais natural. Então utilizar não só a alimentação, mas utilizar também as ervas e os minerais, para trazer o corpo para um nível de saúde. Não que os químicos, porque mesmo os médicos de naturopatia, eu estudei com médicos da nossa medicina convencional, que depois se formaram também na naturopatia, e inclusivamente um deles já era professor na Escola de Medicina, na Universidade de Medicina de Santiago de Compostela, porque percebeu a limitação que muitas vezes tem a nossa medicina ocidental. Ela cura, ela salva vidas, mas nós temos que trabalhar muito na prevenção. Então a naturopatia acaba por fazer um pouco isso, acaba por dar meios para a pessoa, através da alimentação e da fitoterapia, ter menos efeitos secundários quando tem que tratar uma doença e ter uma saúde mais completa quando se fala de ter alguns hábitos no dia a dia. Então, não é. A naturopatia, assim como a Ayurveda, não vê a doença como algo que nós temos que resolver através do sintoma. Não é? Tenho uma dor de cabeça, vou tomar um comprimido para a dor de cabeça. Não é assim. Nós temos que olhar para a dor de cabeça e perceber qual é a causa da dor de cabeça. Então, podemos ter um comprimido natural para ajudar a aliviar o sintoma, mas temos que ir à causa, à raiz do problema, que às vezes é um problema digestivo, às vezes é um problema a nível de vesícula, outras vezes a nível intestinal, enfim. Então, é muito profundo. Vamos às causas, não vamos só aos sintomas. E a naturopatia tem essa abrangência.
E Betty, é a yoga ou o yoga?
É o yoga. A palavra é masculina, é sânscrita, é o yoga. Só que quando o yoga veio para o Ocidente, por alguma razão, começaram a tratá-lo por feminino e com I em vez de Y. Mas é masculino, completamente masculino. É uma palavra sânscrita, portanto, dá para perceber, quem souber um bocadinho de sânscrito percebe que é masculino. Mas sim, é natural a pessoa falar de a yoga.
Betty, dizia há pouco que no início foi também muito validada por experiências das quais foi testemunha. Quer dividir connosco alguma dessas experiências reais?
Sim, portanto, isto foi mais ou menos na minha adolescência. Nós tínhamos aquelas que são as nossas melhores amigas, não é? E uma dessas minhas grandes amigas, a mãe dela teve um cancro no fígado. E naquela altura também a minha mãe tinha um cancro no peito. E ambas estavam, obviamente, estamos a falar de há 34 anos, portanto já lá vai muito tempo. Ambas procuraram resolver as questões das formas como sabiam e como podiam. Então, eu lembro-me que a mãe dessa minha amiga, ela tinha o prognóstico, eram 6 meses de vida, portanto, era um cancro já num nível muito avançado. E ela, na altura, foi para o único naturopata que existia em Aveiro, ali na Praça do Peixe, e ele deu-lhe uma quantidade de fitoterapia, mas também alterou-lhe completamente o estilo de vida. Então a senhora passou a viver, em vez de 6 meses, 6 anos. Ou seja, ela conseguiu prolongar, não que a doença fosse erradicada, porque não foi, mas conseguiu minimizar a expansão daquele cancro. E, claro, na altura nós tínhamos 18 e 19 anos e aquilo ficou muito, muito, muito presente. A minha mãe, pelo contrário, fez uma abordagem tradicional, portanto, fez as cirurgias, as quimios e as rádios, que naquela altura eram fortíssimas, e acabou por falecer antes dela, até antes da mãe da minha amiga. Então, eu comecei a perceber que realmente a alimentação e aquilo que nós colocamos no corpo, e também o estilo de vida, porque é muito importante isso. Eu acho que o yoga vai. É impossível se a pessoa verdadeiramente se dedica ao yoga e pelo menos a ter algum conceito sobre alimentação que possa ajudá-la. É impossível não haver mudanças, porque o yoga vai mexer muito na forma como a pessoa olha para ela, não é? Na forma como olha para si, corpo, mente, mas também como olha para as suas emoções. Porque na verdade o yoga é uma ciência de autoconhecimento. Como eu reajo às circunstâncias? Porque às vezes não são as circunstâncias que me vão trazer um problema, seja ele de ordem emocional ou física, é a forma como eu lido com o problema, não é? Então, a capacidade de persistir, de sair do conforto, de estar numa circunstância que tira a pessoa daquela inércia muitas vezes e a obriga a sair desse patamar de proteção e vê-la a ter que encarar os problemas sem fugir deles. E isso é muito válido porque a pessoa cresce nessas circunstâncias. Então, tanto o yoga como a Ayurveda, eles olham para as emoções e não há uma emoção má. Então, a tristeza não é uma emoção má, a raiva não é uma emoção má. Às vezes são só emoções que estão em desequilíbrio e nós precisamos de as trabalhar. E se não as trabalharmos, nós estamos só a camuflar os nossos problemas, não é? Então, o yoga traz-nos isso, a capacidade de lidar connosco fisicamente, mas sobretudo esse lado emocional e mental, que vai afetar, obviamente, o corpo, não é? Da mesma maneira que nós trabalhamos o corpo e afeta a mente, da mesma maneira a mente é trabalhada e vai afetar o corpo. Então, realmente não há como a pessoa ficar igual. A partir do momento que começa a praticar um yoga fidedigno, não é? Porque neste momento nós temos muita coisa no mercado, porque o yoga está a vender imenso, não é? Todas as pessoas querem saber de yoga e aprender e trabalhar com yoga e tudo mais. Então eu costumo dizer que a única coisa que a pessoa tem que procurar é alguém que efetivamente tenha um professor e que siga uma tradição de ensino válida, para efetivamente abraçarem o yoga com tudo aquilo que ele pode dar. Não é só esticar a perna ou conseguir ter mais força muscular. Porque isso qualquer atividade física pode nos dar. É de facto autoconhecimento. Isso é muito válido, é o que o yoga nos dá.
Betty, já agora, qual é a tradição que segue? Quantas tradições de yoga mais ou menos existem?
Bem, o yoga nasceu numa única tradição, que se chama Vedanta, que é um meio de conhecimento. Um meio de conhecimento para o ser humano, e que quando nós estudamos Vedanta, nós vemos que todos os setores da vida do ser humano são abrangidas, absolutamente todas. Então não é só a prática de yoga, mas o vínculo que o Ayurveda também nasceu no Vedanta, no, nos Vedas. Porquê? Porque É a pessoa conseguir conhecer-se e estar nas suas diversas facetas. Não é só o corpo, como eu dizia, não é só a mente, não é só as emoções, mas também a sua ligação com a natureza, a sua ligação com as forças do universo, não é? Então tudo isso nasce nos Vedas, que é a tradição mais antiga da humanidade. A partir daí, obviamente, as pessoas vão estudando e vão se desenvolvendo através das pessoas que estudam outros tipos de yoga. Então vamos, por exemplo, entender isto. Eu hoje ensino yoga a alguém, esse alguém explora a prática dentro daquilo que eu ensino, mas já acrescenta alguma coisa que a prática pessoal dela lhe vai dando. Então nós temos, por exemplo, o Iyengar Yoga, que nós utilizamos muito aqui dentro também na nossa aula, para aquelas pessoas que têm menos capacidade física e que precisam de apoio de um bloco de cortiça ou de um cinto para conseguir chegar aos pés, porque não se consegue chegar com as mãos. Então, cada um vai desenvolvendo características dentro do yoga para trazer uma prática mais rica a quem precisa. Mas a tradição verdadeiramente é só uma. É essa. Depois existem vários ramos. É como se nós tivéssemos uma árvore da qual a raiz são os Vedas, e a partir daí começa então a nascer vários outros tipos de yoga. E eu costumo dizer que são todos válidos. As pessoas às vezes vêm aqui praticar, experimentar uma aula, e eu digo: se não gostar, continua a procurar yoga, porque vai haver um que se vai encaixar consigo. Porque de facto existem muitas modalidades. A única coisa que nós temos só ter a intenção, e digo isso às pessoas, é procurem alguém que tenha um professor. Sabem, porque verdadeiramente hoje em dia acontece muito isto, que é a pessoa acha que é que sabe tudo e que pode tudo, e às vezes nós temos esta circunstância do ego ficar um bocadinho inflamado quando começamos a ficar bons naquilo que fazemos e perdemos-nos. Então é como tudo na vida, não é? Nós precisamos sempre de alguém que seja sábio e que nos oriente o caminho e que nos ajude a ser mais corretos e a levar o yoga para o lugar que ele tem que ser levado, que não é para exacerbar o ego, mas é para trazer a pessoa para um lugar de paz, tranquilidade, humildade e harmonia em relação a tudo e a todos. Então, de verdade, a pessoa pode procurar vários tipos de yoga e encontrar-se num, e isso é o mais importante.
Betty, eu estava aqui a ouvi-la falar e a lembrar-me de um documentário que vi recentemente sobre o Hot Yoga. Não me lembro agora do nome do senhor que levava aquilo ao extremo. Para essas modalidades mais extremistas da prática do yoga, o que é que a Betty diria?
Aliás, se formos pensar só no yoga, eu não pensaria só no yoga, pensaria no yoga e no Ayurveda também, porque a medicina ayurvédica preconiza que nós devemos trabalhar o corpo, e todos os dias. O corpo foi feito para o movimento, não foi feito para estar parado. Mas nunca levar o corpo ao limite. Isso é de uma ignorância atroz. Porquê? Porque nós vamos estar a gastar uma energia excessiva que vamos ter que depois que aportá-la de alguma forma, não é? Então, praticar sim é fundamental. Aquecer o corpo para o corpo trabalhar bem. Nós temos essas técnicas em que todas as práticas nós temos que aquecer primeiro o corpo para depois fazermos posições e técnicas mais profundas. Mas levar o corpo a um nível de exaustão, que é colocar uma sala aquecida, né? Nós vemos isso quando nós estamos com um dia de verão, daqueles dias de verão quentes, nós vemos como é que estamos, não é? Nós andamos a arrastar-nos completamente, porque o corpo não tem capacidade para lidar com um calor extremo, é antinatural. Nós precisamos logo de nos irmos abrigar para um sítio fresco. E a nível de trabalho, nós sentimos que é mais difícil trabalhar com calor. Então é completamente contrário à natureza do próprio corpo nós aquecermos uma sala e levarmos o corpo para um nível de extrema exaustão. Então a ideia realmente é nós trabalharmos com as condições que vamos tendo, não significa que não possamos ter uma sala minimamente aquecida, mas nunca levar o corpo a esse nível. E digo-lhe mais, Maria Joana, existe, inclusivamente mesmo na nossa prática, na nossa escola, existe uma modalidade que nós chamamos de Vinyasa Power Yoga, que é um yoga mais dinâmico, porque depois temos que ver a personalidade da pessoa, não é? A pessoa pode gostar de uma coisa mais dinâmica e ser difícil estar numa prática de yoga mais calma. Então temos que levar a pessoa a trabalhar o corpo e a mente de uma forma mais dinâmica, mas sempre, sempre com a intenção, depois na parte final, a pessoa conseguir sentar, fechar os olhos e estar em paz consigo. Então, há um caminho, há um trabalho que se faz, mas nunca de forma a agredir o corpo. Isso é anti-yoga completamente.
À conversa nesta edição do Chá das 5, hoje com Betty Dias, professora de yoga, naturopata e neste momento também a estudar a medicina ayurvédica. Betty, dizia ao início que nós somos aquilo que comemos, não é? E que a alimentação é fundamental para uma boa saúde. A ver se eu consigo formular bem a pergunta, que é o seguinte: às vezes, quando nós estamos a comer melhor, ouvimos dizer, ah, isso e tal é comida para doente. E fico eu a pensar. Comida para doente ou comida para pessoas saudáveis?
Pois, é assim, às vezes não é importante o que colocamos no prato, mas a medicina ayurvédica vai olhar para a pessoa que está à frente do prato. Então, por isso é que nós dizemos muitas vezes que há pessoas que comem tudo e mais alguma coisa e não lhes acontece nada. E há pessoas que têm uma dieta toda muito rigorosa e estão sempre doentes. É importante o que colocamos no prato, facto. E temos que saber alimentar-nos, isso é muito importante. Mas antes disso, nós temos que olhar para este corpo, que não é igual a nenhum outro, e perceber como é a assimilação daquilo que nós estamos a comer. Como estamos a comer? Estamos a comer, a falar com raiva, com tristeza, com amargura, não é? O Ayurveda preconiza: a pessoa não está equilibrada a nível mental, a pessoa não deve comer, porque aquela comida não vai ser bem digerida, só vai criar toxicidade no corpo. Então, comer com prazer é outra coisa que o Ayurveda diz. Nós temos que comer com prazer, nós não podemos comer águas lavadas. Porquê? Porque a pessoa vai fazer isso 2 ou 3 ou 4 dias, mas depois vai se inundar com uma quantidade de coisas que compensa a frustração emocional. Então, até isso eu tenho que ver. Eu tenho que olhar para a pessoa que tenho à minha frente, ver a condição mental que ela tem para fazer uma determinada dieta, se quisermos falar assim, ou ajustar a alimentação àquele corpo e àquela mente. Isso não significa que eu muitas vezes não tenha que fazer um dia numa alimentação menos forte, vá, menos pesada, até para ajudar a desintoxicar o corpo. Mas tudo isso tem que ser avaliado. Então não é tanto o que comemos, mas aquilo que assimilamos. E não é tanto apenas aquilo que assimilamos, mas aquilo que conseguimos excretar. Porque se eu consigo assimilar bem, mas não consigo libertar da toxicidade, do processo da digestão, também vou ter doença. Então é mais complexo do que simplesmente colocar um prato bonitinho, assim, com todos os ingredientes ou os superalimentos que hoje em dia se falam, que são fantásticos, é facto, mas que a maior parte das pessoas muitas vezes gasta dinheiro inutilmente porque não consegue assimilar aquilo de forma adequada. Então é preciso aprender a comer, sim, mas é preciso primeiro olhar para o nosso corpo e levá-lo para um lugar de equilíbrio para que tudo aquilo que ele possa assimilar possa ser efetivo na promoção da saúde da pessoa. Então, mais importante, penso eu. Aliás, as duas coisas, tanto a parte alimentar, que se coloca no prato, como o corpo e a mente que temos à nossa frente.
É verdade. Betty, hoje em dia, o público está mais aberto, mais disponível, mais curioso, mais interessado, em todas estas formas de medicina, ao nosso alcance. Mas também é certo que hoje está tudo muito mais contaminado e muito mais poluído. Pergunto eu, ainda há esperança?
Sim, nós não podemos perder nunca a esperança mesmo, porque se perdemos a esperança, perdemos tudo. Eu quando dou os meus workshops ou os cursos que estou a dar às pessoas, eu só digo às pessoas: poucas pequenas mudanças que se façam já vão ser grandes mudanças para o corpo, não é? Então, tentar, na medida do possível, ter boas fontes, não é? Quando nós vamos comprar legumes ou quando vamos comprar o peixe ou a carne, seja o que for, que seja da máxima qualidade possível, né? Porque hoje em dia efetivamente está tudo intoxicado, o ar que respiramos está poluído, a vida que levamos também nos traz dificuldades. Então, tentar procurar, às vezes aquele agricultor, não é que ele não coloque coisas no terreno, porque ele tem que colocar para adubar o terreno, mas aquele agricultor que não usa tão massivamente produtos tóxicos, ou os biológicos, se a pessoa tiver a possibilidade de os adquirir, e depois tudo mais, ou seja, a pessoa vive numa cidade extremamente poluída, ter um momento em que possa, pelo menos ao longo do dia, ou 2 vezes ou 3 vezes por dia, estar junto da natureza para respirar um ar menos poluído e ter muito cuidado com aquilo que coloca no corpo. Hoje em dia nós temos uma indústria farmacêutica e cosmética que nos está constantemente a entrar pelos olhos para colocarmos e a ingerirmos coisas e também dentro da naturopatia já, não é? A nível de suplementação, esse mercado também está a ficar muito forte. Então, perceber que quanto mais próximo da natureza, melhor. Mesmo aquilo que eu coloco no meu corpo tem que ser o mais próximo da natureza. Tem que ser algo que eu consiga digerir se pusesse na boca. E isso não está a acontecer com a maior parte das pessoas. E por aí também entra muita toxicidade e por aí também vai canalizar, obviamente, um dia para a doença. Então, tentar fazer o melhor. E o pouco que fizermos já vai gerar uma mudança no corpo e já vai ser benéfico. Então, às vezes, não é o tanto o que se faz, mas o que se deixa de fazer, né? O que se deixa de colocar, o que se deixa de intoxicar. E só isso já é muito válido.
É verdade. Um suplemento vitamínico não substitui a laranja, nem a maçã, nem a banana, não é, Betty?
Não, nunca, nunca. Assim como um sumo só por si também não substitui a própria fruta, né? Nós temos que ver que, obviamente, os nossos alimentos hoje já estão muito carentes de suplementação, ou seja, nós a maçã, que é na altura da nossa avó, que nós íamos por baixo da árvore e arrancávamos a maçã e comíamos a maçã, vai ter um nível de nutrientes. Hoje em dia as maçãs chegam a ter um ano quando são colocadas no supermercado para venda. Então não podem ter os mesmos níveis de nutrientes, nem os mesmos níveis de energia, e portanto não pode ser a mesma coisa. Então a suplementação, às vezes, em determinadas circunstâncias, muito bem avaliadas, ela é necessária. Mas também não uma suplementação isolada, estilo, ah, preciso de cálcio, vou isolar o cálcio e vou tomar o cálcio. Não pode ser feito desta maneira. Nós temos que consumir mais alimentos ricos em cálcio, por exemplo, mas se houver suplementação, uma suplementação que seja de uma planta que tenha cálcio e outros componentes que ajudem à assimilação daquele cálcio. Então, não é tanto isolar um componente e tomá-lo, que é o que está a indústria de suplementos agora a tentar fazer, mas procurar encontrar esta percepção e esta lucidez que existe uma sinergia na natureza, nas plantas e em nós. Então, eu quando consumo cálcio, não consigo absorvê-lo se não tiver outras coisas, nomeadamente se não apanhar sol, nomeadamente se não houver uma boa dose de magnésio, se não houver outros fitos que me ajudem a assimilar aquilo. Então, é importante que a pessoa entenda que a suplementação, até ela, quando a fazemos, tem que ser baseada neste conhecimento. Uma planta que trabalhe em sinergia e que me faça assimilar aquilo de forma adequada. E para isso eu preciso de conhecimento. E esse conhecimento nós podemos tê-lo. Não é só colocar a responsabilidade da nossa saúde num médico ou num naturopata, mas tentar procurar saber o que é que eu posso fazer melhor na minha alimentação que me ajude a ter, por exemplo, neste exemplo, mais cálcio no meu corpo. A pessoa não tem este conhecimento porque não nos é ensinado isto na escola, não é? Então, vamos ter que assumir também nós próprios a nossa responsabilidade. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão a assumi-la. A responsabilidade de saber colocar no, em cima da mesa aquilo que é benéfico para si.
Sem dúvida. E voltamos outra vez ao início, quando a Betty falava que era uma questão de prestar atenção a si mesmo, não é? Ao caminho do autoconhecimento. O nosso tempo já acabou, Betty. Eu ficaria aqui a fazer perguntas eternamente, enquanto apaixonada deste tema. Mas para quem quer saber mais, para quem quer aprender mais, continuar esta jornada, não é? Que é um caminho sem fim, o caminho de aprender, de conhecer, de evoluir. A Betty vai dar um workshop muito em breve, não é? Vamos ter novo
Sim,
workshop que
sim.
acontecem com regularidade.
Sim, uma vez por mês nós estamos a dar um workshop aqui na escola. Vamos ter agora o próximo dia 9 de março, que é uma parte teórica ligada ao Ayurveda, onde nós estamos agora a abordar a parte da digestão, da alimentação, o que fazer, hábitos que podemos implementar na nossa vida e outros que temos que descartar, que não são benéficos para nós, mas tudo isto feito com tranquilidade, portanto, sem grandes, como é que eu ia dizer, sem criar uma
Ou sem
ruptura
drama?
com os nossos hábitos, não é? Porque nem isso é benéfico para nós. Portanto, temos essa parte teórica e depois temos uma parte prática, onde ensinamos as pessoas a cozinhar e as pessoas vão aprender a cozinhar e vão depois, no fim, também a provar essas refeições que vamos fazendo. E sim, vamos aprendendo também a conhecer ervas que são benéficas para colocar, suplementos também à base de ervas. Vamos ver como as especiarias, elas são riquíssimas em fitonutrientes e como podemos utilizá-las mesmo a nível médico, né? Ou seja, se tivermos uma gastrite ou se tivermos um intestino preso, tudo isso nós vamos aprender nestes cursos. E de facto está a ter uma adesão maravilhosa E é surpreendente como pequenas mudanças nós conseguimos fazer toda a diferença na saúde, não só na da pessoa, mas depois também expandindo para a família e amigos, não
A
é? É
escola
isso.
que a Betty fala é erguida em Ilhavo, certo?
Sim. A Ermida em Ilha é a nossa escola. A Durgá e o Gaxala. Temos uma página no Insta e temos também uma página no Facebook, então qualquer pessoa pode entrar em contato connosco se quiser.
Eu vou deixar a questão dos produtos de origem animal para uma próxima conversa. Está aqui debaixo da língua, mas
Sim.
não temos tempo. Mas pronto, não resisto. Vou esticar aqui a corda num minutinho e meio. Betty, para quem decide, retirar a carne, sobretudo a carne, também o peixe, mas sobretudo a carne e o leite do seu prato, o que é que a Betty tem a
Sim,
dizer?
o Ayurveda nunca, não proíbe nada, portanto não proíbe nem sequer a carne e o peixe. Dentro do conceito do yoga, a carne e o peixe não são favoráveis. Agora, é totalmente possível levar uma alimentação sem carne e sem peixe, e mais nos dias de hoje, em que temos as carnes completamente cheias de problemas e os peixes cheios de plásticos e metais pesados, portanto está tudo muito complicado para quem o quer consumir. Nós conseguimos fazer uma dieta vegetariana, aportando todos os aminoácidos que precisamos, portanto toda a parte proteica, que é o grande mito, não é? As pessoas dizem, ah, não vou ter proteína suficiente. Não, não. Nós conseguimos totalmente fazer uma alimentação equilibrada, sem carne e sem peixe. Mas para isso, como eu digo, é preciso conhecimento e mais do que isso, a transição de uma alimentação para outra, seja deixar carne ou peixe ou qualquer outro tipo de dieta que a pessoa pretenda alterar, ela tem que ser feita com tranquilidade, não deve ser feita de uma forma radical e com conhecimento. Porque as deficiências nutricionais, elas acontecem também para quem come carne e peixe. Aliás, nós temos pessoas doentes que comem carne e peixe, não é? Então, é preciso nós termos conhecimento mesmo para comer carne e peixe ou para não comer. E os laticínios a mesma coisa, não é? Então, é só isso que nós precisamos, conhecimento. Mas é totalmente válida a alimentação vegetariana e até vegana. Portanto, é que não preconiza laticínios. Todas elas precisam só disto. Conhecimento. Conhecimento é a coisa mais importante que o ser humano deveria efetivamente focar-se para ter saúde integral, física, emocional e mental. Conhecimento é algo muito importante.
O assunto dá pano para mangas. Portanto, o workshop, o próximo, já no próximo dia 9 de março, vai encontrar mais informações sobre a Betty Dias, sobre a escola, na internet, como dizia a Betty há pouco, nas redes sociais. Foi um gosto, Betty. É um até já.
Foi um gosto enorme. Obrigada, Maria João, pelo convite. Obrigada a todos. Obrigada. Até à próxima.
Assim que nos ouve, bem-aja, com muita saúde integral, como dizia a Betty. E voltamos a ti, Fernando, e aos estúdios da Terra Nova.